mesmo número de pontos do Palmeiras na primeira fase. Melhor campanha. É. Perdeu por um gol. Que o, saldo, o que diferencia na Libertadores, o que tem de empate é gol. O Palmeiras fez 16, o Santos fez 15. O saldo.
Olha o Cuca de novo, a campanha que tá fazendo. O Cuca é o atual líder da Libertadores também. Geral. É. Geral. O artilheiro da Libertadores é o Hulk. Parabéns. Aí, fica pra aí, você que é culpado.
Mas esse ano vai ser duro pro Santos, ó. Final de semana já pega o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Santos vai penar. Esse ano vai.
É duro.
Vai ser doído.
É. Vocês que são culpados, vocês baba-ovo de técnicos estrangeiros, né? Vocês têm que falar o seguinte, ó. O Cuca é um técnico brasileiro que nós temos que tirar o chapéu pelo trabalho que ele faz. Fez no Santos ano passado e tá com o Atlético liderando geral a Libertadores da América. Já foi campeão mineiro com o Atlético Mineiro. Parabéns ao Cuca. E, ó. Nasceu onde?
No Brasil.
Curitiba, né?
O que me mandou aqui, Borra, Cuca e Gabriel, o Gabigol, artilheiro da Libertadores.
Quem falou?
O Coquinho mandou aqui, ó. Borra,
Hulk, o Gabriel. O Hulk não passou ontem, ó. Não, o Gabigol. Então, Gabigol e Hulk. Dois brasileiros artilheiros.
Não, é que o Júnior Barraquinha não joga mais.
É o futebol brasileiro.
Foi eliminado, Júnior
Barraquinha. Que é a nossa alegria. Olha, a gente pode falar até para pegar esse gancho de Libertadores, estava dando uma olhadinha aqui, o Atlético, né? O Atlético Mineiro está classificado em primeiro geral, melhor campanha do Atlético que o Nilson citou agora, comandado pelo professor Cuca.
Brasileiro.
É. O Flamengo está classificado, mas ainda sem uma posição definida, mas está classificado.
O empate garante hoje o primeiro lugar.
Então, mas ainda indefinido.
Joga
mas
no Maracanã.
E está classificado, então é muito provável que, pumba, primeiro lugar. O Fluminense é outro classificado em primeiro lugar.
River em segundo nesse grupo.
Isso. O Internacional, virtualmente classificado. Então é mais um brasileiro aí, o Internacional com a sua camisa, com a sua história e com o treinador, né? O Angel, que conhece esse negócio de Libertadores também.
É, né? Já perdeu um gaúcho, né?
É.
Não. O gringo já perdeu pro, tudo bem, pro Thiago.
O Thiago perdeu um monte.
Thiago Nunes.
Que é brasileiro.
Tudo bem, é brasileiro.
Eu só gosto de destacar isso. É verdade. Para vocês pararem de baba-ovo.
E pro vizinho.
Um monte de gringo ruim apareceu aí.
Não, pra gente tentar, nós que gostamos muito do nosso país, tentar contragolpear docemente que o principal campeonato estadual do país terminou com dois técnicos estrangeiros. Mas isso é também só um detalhe. Olha,
mas quem é o coordenador técnico? Coordenador técnico nasceu onde? Isso. São Paulo, aí na Zona Leste.
Mas quem estava no gramado dessa vez?
Sim, mas o coordenador técnico.
Mas o coordenador é mestre.
O Palmeiras classificado em primeiro lugar, sob o comando do professor Abel Ferreira. O Santos ainda não está classificado, praticamente está fora, está eliminado. O São Paulo classificado em segundo no grupo, né? Em
os
segundo
brasileiros,
grupo.
Só o Santos
só o Santos que não vai. De todos aí, vocês acham que quem é que começa mais ou menos assim, com o peito estufado, essa competição, o brasileiro? Porque é o que você falou, a próxima fase da Libertadores é dentro de 45
dias. 45
dias
que tem Copa América.
É, 45 dias. Você não sabe como os times vão estar, se vai ter gente machucada.
Vai perder jogador, se vai vir reforço.
Se técnico já foi embora. É. A gente não
tem
sabe.
45 qual... dias.
É um tempão. No
então
futebol...
os times brasileiros só tem Copa do Brasil e o brasileiro.
Então, no futebol é um tempão. Então vamos falar do brasileiro que começa daqui a pouquinho.
Começa tá no sábado.
No sábado. Quem é que começa assim? E tem o Corinthians que está fora dessa conversa nossa aqui, mas vai começar o brasileiro também, o Corinthians, sob o comando do professor Silvinho, que nós vamos falar já já. Mas dos times que são importantes, estão aqui na Libertadores, e mais o Corinthians, nós estamos acrescentando o Corinthians, já falamos do Santos. Como é que vocês acham que esses times começam o Campeonato Brasileiro? O São Paulo, Fortão, peito estufado, Flamengo, Palmeiras, que vem de conquistas importantes. O que vocês acham?
Flamengo, para mim o Flamengo.
Flamengo é o que começa, digamos assim, mais fortão.
Campeão estadual, pode ser o líder hoje do seu grupo, provavelmente. E depois só 45 dias e o plantel que tem.
E domingo, Flamengo Palmeiras, e Palmeiras.
Palmeiras, já veio uma fumaça pro Abel.
Isso. E para você, Nilson César?
Ah, o melhor elenco é o do Flamengo. Né? Tem o professor Rogério Ceni, que não foi eleito no Rio como melhor técnico.
Quem foi, parça? Quem foi o treinador?
Técnico da Portuguesa. Ontem nós perguntamos pro Thiago Osmar.
Eu juro,
o nome do técnico da Portuguesa, e ele não sabia.
Ó, juro por Deus, ele sabe aqui. Eu tenho um amigo que lá em Sorocaba, que andando lá nos motéis.
É.
Ele chegou pra
cá. Minutinho, por favor. Esse programa é de informação. O seu amigo de Sorocaba, ele trabalha com que... Com
ele
que...
tem rede de motéis espalhados em São
motéis,
Paulo.
Motéis, motéis. Ah, tá. Continua, por
favor. Fez faculdade com o Nilson, estudaram junto.
É certo, isso aí.
Certo. E ele chegou pra mim ontem, ele falou, vem cá, a Portuguesa disputa o Campeonato Carioca? Eu falei, não, porque o treinador da Portuguesa foi eleito? Eu digo, não, Portuguesa do Rio, ele tem Rio. Portuguesa do Rio? Eu digo, tem. E hoje ele sei de novo, eu digo, não. Ele me perguntando ontem, eu digo, é uma piada.
É, né? Aquela coisa de técnico paulista que não. Tem sempre aquela reticência no Rio de Janeiro.
Mas não, isso
sempre
é duro, não
uma resistência com esse... É um bairrismo, né?
Fala, que, lembraram assim, do seu Mário trabalhando.
Mas ganhou tudo
seu
com
Mário,
o Rogério lá.
Seu Mário era paulista.
Era, e o seu Mário era muito bem tratado.
Muito bem tratado no Rio, mas isso é uma exceção. Porque, em regra, o técnico paulista não é aceito no Rio de Janeiro. Eu não sei por quê, porque é uma bobagem. Porque aqui vem o Parreira, a gente se apaixona pelo Parreira. Vem aqui o Luxemburgo, virou paulista. Luxemburgo hoje mora em São Paulo, virou paulista.
O Zagallo,
nossa, braços abertos. E qualquer um que venha do Rio de Janeiro como treinar ou qualquer outra atividade, é muito aceito em São Paulo. Sem nenhum bairrismo, não. Eu acho vergonhoso a imprensa do Rio de Janeiro ter votado no técnico da Portuguesa como o melhor técnico do Campeonato Carioca, depois do Rogério ter ganho tudo.
Sim.
O Rogério já ganhou 3 títulos, né?
Ganhou
três
tudo
títulos
tudo.
Do Flamengo.
Ganhou a Recopa.
Três títulos.
Ah, ganhou a Supercopa, ganhou.
Ficou na cabeça. Além de tudo que você falou, que eu acho que em alguns casos isso pode acontecer, em algumas pessoas pode acontecer, ficou no trabalho do Jesus. Então é igual o goleiro que substituiu o Rogério Ceni. Você citou o Rogério. É um trabalhão substituir.
O Jesus que está perdendo Rogério, tudo no Benfica.
Sim, isso, e se tirar
segundo a oposição, ele está perdido.
E tira o Rogério de lá para ver o que que dá.
Então, pro Nilson Flamengo, para o Vampeta, o Flamengo, e pro nosso Daniel Lian.
Ah, o Flamengo. Flamengo. E é o melhor elenco mesmo do Brasil, sem dúvida.
Sabe quem acha que vai brigar com o Flamengo? São Paulo.
São Paulo. O que que você acha, Lian?
Eu também acho. Eu acho que o São Paulo briga com qualquer um aí na Libertadores também. Aí, São Paulo aí. Tá forte, o time tá sólido.
Tá
que
sólido.
Diferença, hein, dos anos passados, hein? Parabéns, olha, o trabalho tá muito bem feito.
Realmente. Olha, eu queria que
você... É bacana de ver.
É, lindo. Eu queria que você completasse. E em pouquíssimo tempo, né, Leandro?
Pouquíssimo tempo. 3 meses o técnico Crespo conseguiu algo aí
com
inédito.
Com o coordenador, enfim, tem que ressaltar o coordenador.
O coordenador também, trabalha
muito bem.
É de se aplaudir também o presidente Júlio Casares, que colocou lá, enfim, as peças certas nos lugares certos. Então, parabéns também à direção de São Paulo, que continue assim, não desvirtue.
Parece que já que é informação, parece que eu li no Instagram do meu amigo Carlos Belmonte, que foi meu companheiro, nosso companheiro aqui na Jovem Pan, durante décadas. Parece que eu li no Instagram do Belmonte, tô perguntando aqui pro Muricy se é verdade ou não, que no meio do Campeonato Paulista, o Muricy teria recebido um convite para ser coordenador da CBF e recusou. Mais méritos ainda tem o professor Muricy.
Mais uma vez.
Parece, hein? Eu não tô afirmando isso, porque foi de madrugada que eu li isso aí, e me parece que o Muricy teria recusado para ser coordenador lá na CBF. Se foi isso, nossa, mais palmas ainda pro professor Muricy Ramalho.
Olha, nós vamos para um rápido intervalinho pela nossa AM620, pelo rádio, mas a gente continua com o programa com Esporte em Discussão pelo nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes para você. Já, já voltamos.
Muito bem, ontem, enfim, lá no Monumental, deu lá um sufoco no River Plate, jogou muito bem, agora é impressionante a capacidade do Fred. Esse realmente é o maior ídolo da história do Fluminense, sim. Já tá passando, sim. Porque realmente o que ele fez ontem foi impressionante. Quando ele não faz gol, que ele faz gol
deu
em
passe.
Toda rodada, mas quando passe sem fazer gols na rodada, ele dá assistência. Deu 2 passes ontem para gols que parecia jogada de futebol de salão, de beach soccer, com muita qualidade. Enfim, jogador impressionante.
O Roger, que o Vampeta citou, é importante, técnico brasileiro, que ganhou com o Palmeiras lá em La Bombonera, ganhou do Boca. E ganhou agora com o Fluminense, ganhou do River. Parabéns ao Roger também.
Muito
também.
Bom. É sempre bom lembrar.
Tudo bem que o River estava meio baleado também.
Interessa, mas ganhou.
Estava com os reservões, não
importa,
meio
importa.
Visto.
Isso não importa.
Mas tudo bem.
Não importa.
Era o River.
Quando tem que ter elenco. Claro.
Isso aí.
Que, e tem um time titular, que são considerados melhores, ou aqueles que estão numa boa fase. Mas tem que ter elenco para substituição, contusão, para mais jogos.
Até a soberba, né, Vanderlei, do River, que não quis inscrever 50 jogadores. Aí passou sufoco e teve que jogar sem goleiro.
Não sei se é soberba, né? Porque eu acho que tinha que ter escrito. Mas eles dizem que não tinham esse número de jogadores, os que estavam lá eram praticamente juniores, juvenis. Então, de qualquer maneira, assumiram a decisão e foram,
foram
competentes e fizeram uma exibição histórica. O Enzo, né? O Enzo virou ídolo na Argentina toda. Não é só do torcedor do River. Todo argentino está aplaudindo a atuação do Enzo. Foi muito legal. Nós mesmos. O Nilson estava narrando e eu brincava com ele quando fazia o intervalo, dizendo: Nilson, aqui o pessoal está falando o seguinte, está querendo que esses times tenham a garra do River, depois daquilo que o River fez. Você lembra disso? Foi exatamente isso. Vamos falar do Corinthians. O Corinthians tem o professor Silvinho, que vai só observar esse jogo aí, cumprimento de tabela, e vai estrear com o Corinthians contra o Atlético Goianiense, né? Atlético Goianiense, no sábado o Corinthians joga, né?
No domingo. É 18h15.
Exato.
É depois de Flamengo e Palmeiras.
Isso. Na sequência, o Nilson narra o Flamengo e Palmeiras. E na sequência, vem aí.
A máquina estreia
com o Silvinho. Silvinho.
Então, é em casa, Vampeta?
É.
Vai jogar na arena.
Eu vou falar pra você aquilo que estão perguntando aqui. Vamp, antes de falarmos de Corinthians, e todo mundo vai falar, claro, mas a pergunta é a seguinte. Tá aqui na tela, vários perguntaram. O que é que você achou da contratação do Silvinho? Essa é uma pergunta. E a outra, você acha que ele vai realmente dar certo no Corinthians? Você jogou com ele, você conhece ele, você sempre disse que ele era muito ligado, alguns jogadores eram assim, né? Roque Júnior, muito ligado em táticas e tal. Sempre foi ligadão nesse negócio. Todo mundo quer saber a tua opinião sobre o Silvinho, novo comandante do Corinthians.
Então, como companheiro de clube, né, fomos campeão brasileiro em 98 e paulista em 99, o Silvinho se dedicou muito, né, depois que parou de jogar, cursos, auxiliar do Tite, do Mancini, do Mantini, que era da Inter de Milão.
Roberto Mantini.
Uma coisa gigante pra ele, ele teve a oportunidade de ir pro Lyon, fez 11 jogos e foi demitido, né, e aí tá aguardando. Aparece o Corinthians, que falou: pô, mas se eu sou Silvinho, eu não venho. Eu digo: peraí, o cara vai ficar amado em Portugal, tá em paz. O Corinthians é um gigante. É mais oportunidade pro Silvinho estar no Corinthians do que o Corinthians ter Silvinho. Porque se tá tudo bem, professor, ninguém contrata. Se o Corinthians tá bem, não vê Silvinho. Ia ficar parado. É uma chance de ele mostrar. E sem aquela pressão, lógico, resultado, vai ser cobrado, de que tem times melhores. Mas na hora que começa a competição, o torcedor não quer saber. Quer saber se o São Paulo tá melhor, se o Flamengo. Cabe a nós entender um pouco assim, ó, o cara tá chegando, é difícil fazer o Leonatel fazer uma tabela com o Mosquito. Isso tudo a gente tem que ver. Mas na hora que a bola rola, ninguém quer saber. É os três pontos. Então é um negócio muito grande pra ele. Ele já conhece o clube, né? Começou ali na divisão de base, tá perto de casa, daqui de Perdizes. E a gente torce muito por ele. Acadêmico. Eu não sou muito fã de cara acadêmico. Eu gosto mais do
da
linguagem popular.
Eu também.
Acadêmico.
Mas, Vamp, ele, tudo bem, é acadêmico pelo fato de ter estudado futebol. Ele absorveu o estilo de vida na Europa, onde ele está há tantos anos. Mas ele teve nos dois lados, ele teve no terrão.
Conhece
o Corinthians.
Auxiliar técnico dele é o filho do Zé Maria.
O Fernando. O Doriva, que conhece.
Conhece também, já foi campeão paulista e campeão carioca, o Doriva.
Então, quer dizer, esse negócio de acadêmico, eu acho que o cara não.
Não, não tô falando que isso dá burrice, eu tô falando assim.
Não, eu sei.
Transparência, dá pra falar.
Eu sei, mas é aquele negócio. Treinador de condomínio.
Mas ele não.
Treinador de condomínio nunca teve, Nilson, num lugar mais sofisticado. Não, ele teve.
Não, mas você viu as respostas dele? Quando o pessoal começou
viveu
a falar.
Viveu no Arsenal, no Barcelona.
Então, mas o pessoal viu, Vampeta, o pessoal começou a falar de linha alta, de esquema, de não sei o quê, papapá. Ele não foi nessa onda.
Ele tem que mudar.
Ele sabe que aqui é Corinthians. Então ele tem que falar a linguagem do povão. Ele tem
o Corinthians joga hoje.
Eu me identifico muito mais com o treinador, assim. Eu também, a mesma linha do Vampeta. É que a gente gosta. A gente gosta mais da bola raiz, né? Não, do
que,
futebol
que
raiz.
É o cara que tá na prática mesmo, né?
É
quem
tá na prática mesmo. É uma coisa que é muito boa pra ele, gigante. Vai pegar um time, plantel terceira mascada do país, mas o futebol não convém. Mas é o Corinthians. É difícil botar o Léo na tela pra fazer uma tabela com Mosquito ou Cauê cruzar pro Jô? É. Mas ele tá lá, foi pago pra isso, contratado pra isso, tem que se virar.
Eu achei legal quando ele falou. Primeiro, o cofre vazio do Corinthians, ele disse isso claramente. Cofre vazio do Corinthians não me assusta. Eu tenho que encontrar alternativas e tenho que. Eu tô traduzindo, mas foi mais ou menos isso. E tenho que fazer o time jogar com aquilo que eu tenho. Tudo bem. Em nenhum momento ele falou de calendário, muitos jogos, o calendário atrapalha. Não falou nada disso. O
não vai ter esse calendário, não está Libertadores, não está Sul-Americano, não tem nada.
Não falou não vai ter esse problema.
Copa do Brasil.
Mas ele
e
sabe
brasileiro.
Que não conte com a contratação do Messi. Aliás, o Messi já está na Argentina, já se incorporou à seleção argentina. Então. Ele sabe que não vem
como
o Messi.
Como eu gostaria de ter um Messi, rapaz. Nós temos o Neymar. Poxa, que tragédia.
É o nosso.
Que tragédia.
Isso. Da Argentina,
você quer ver eu
com
inveja? Você quer ver eu com inveja da Argentina?
Não desdém.
A inveja da Argentina, minha, hoje no futebol é essa. Eles têm Messi e nós temos Neymar.
Que isso?
Nossa, que diferença brutal.
É
um abismo, é um abismo.
O Messi já está na Argentina, já está na concentração argentina. 100 pessoas, vocês que gostam, 100 pessoas vão viver todo o período na concentração argentina. Todos foram testados, eles fizeram uma bolha.
Ele levou os parças.
Vão querer ganhar em
jogador,
casa.
O Messi levou os parças. Jogador não pode sair, inclusive o Messi, não pode sair, não pode receber ninguém. Tudo por segurança para tentar evitar COVID. A contaminação, porque a Argentina está vivendo também um grande drama. Então, mas o Messi desembarcou. E sem destino ainda. Os argentinos dizem que ele não deixou muito claro se vai continuar no Barcelona ou vai sair do Barcelona.
O Guardiola deixou claro que ele vai ficar porque o Agüero está saindo e falou: o Agüero vai jogar com o Messi no Barcelona.
Bom, né?
O Agüero.
Então, se
o Barcelona. É, o Guardiola falou.
Se o Guardiola falou.
Não vai resolver o problema.
Não importa. Se o Guardiola falou, a pergunta vai ficar no Barcelona?
Vai, pra mim fica.
Vai ficar
no Barcelona. Vai ficar, não sai não.
Então, bom, mas essa é a história
porque
toda.
Porque se ele fosse pro City, ele é um dos. O melhor amigo do Messi é o Agüero.
Soares também.
Não ia sair o Agüero, melhor amigo chegando e indo embora.
Eu nisso eu estava vendo aqui, claro. tem gente concordando com você, mas outros entendendo que você não foi delicado.
Com quem?
Desprezando o principal Ney. Jogador brasileiro, que é o Neymar, trocar.
Eu não estou desprezando, estou dizendo o seguinte, que eu tenho uma inveja doce da Argentina nesse aspecto. Eles têm o Messi, nós temos o Neymar. Entre o Messi e o Neymar existe um abismo.
Tecnicamente.
Um abismo técnico, entendeu? É isso que eu disse. Não estou dizendo que o Neymar é mau jogador, é um jogador ruim. Não, é um bom jogador, mas é uma inveja porque eles têm o Messi. Voltando no passado, eles tinham muita inveja da gente.
Aí chega...
Porque nós tínhamos o Pelé, eles tinham o Maradona.
Aí
entendeu?
Chega eliminatórias aí e Copa América. E o nosso menino detona.
Dona.
Quem? É.
Nosso menino
Ney.
O nosso menino não ganhou nem o campeonato francês.
Não, mas isso foi um.
Do Lille.
Uma situação lá,
Lille. Sabe o que é esse nome dele? Lille. Eu tenho um tio que o apelido dele é Luiz Piscine, é Lille. O apelido do meu tio. Meu tio Lille.
É
o nome do meu tio. O nome do meu tio. Que é apelido do meu tio ganhou o campeonato francês. Pra você ter uma ideia o que significa o campeonato francês. Campeonato francês é dançar com a irmã. Foi o maior erro da história da carreira do Neymar. Sair de uma liga espanhola ao invés de ir para uma liga inglesa, até italiana poderia ser. Não, vamos disputar a liga francesa. O dinheiro não acaba mais. Isso daí, sucesso a ele. Tomara que ganhe cada vez mais mesmo, que encha a burra, que garanta os tataranetos, né? Que garanta tudo bem financeiramente. Em termos de futebol, foi um grande passo atrás que ele deu na carreira dele.
Mas
eu não sei se o Vampeta concorda. Jogar campeonato francês, sai pra lá.
Falar agora, naquele momento, ele chegou, a torre chegou lá.
Ele renovou agora.
Ele chegou 15 como ator.
De alcatra por mês.
Ele chegou como ator.
Dinheiro não dá pra reclamar.
Aliás, a torre saudou o Neymar. Eu nunca vi um negócio desse. Saudar um jogador.
Uma coisa maravilhosa.
Agora a torre sabe o que faz, Neymar.
Torre filas. Filas enormes.
Escreve lá, Neymar, a torre chora.
Filas enormes. No dia que ele chegou, filas enormes.
Você falou que ia mudar o Rio Senna. Você falou isso.
Comprando a camisa do PSG. Foi um sucesso lá. Agora a coisa não saiu.
A seleção brasileira se apresentou, não, né? Porque o Neymar tá aí.
Já tá aqui. Ele teve algumas postagens.
Ele teve com os parça, passeando um pouquinho aí.
Bom, de qualquer
nada
maneira.
Nada demais.
Enquanto, claro, enquanto não se apresenta, a seleção brasileira.
Tem direito, pô.
Pode fazer o que ele quiser. Não tá no PSG, não tá na seleção. Só isso, mais nada. Mas de qualquer maneira, ele é o nosso grande jogador.
Menino, meu Deus.
É ele e mais 10.
É isso.
Goste o Nilson.
Que número ele tá? Se você falou que o
Crespo
tá...
Goste o Nilson ou não goste o Nilson,
o Crespo
é ele
50.
Mais 10.
É ele, mas a Argentina tem o Messi. Onde é que vai ser esse torneio? Na Argentina?
Argentina.
Campeão Argentina. Tem eliminatória.
Campeão Argentina.
Não, Copa América na Argentina.
Copa América na Argentina.
Não, a primeira tem eliminatória.
Até agora. É na Argentina. Até agora. Eu acho que não tem mais tempo
pra mudar. Já saiu da Colômbia.
As coisas são tão malucas aí.
Até agora na Argentina.
Não, até agora.
Capaz de vir pro Brasil.
Não, Brasil não. Quem está agora respirando na nuca da Argentina nesse quesito aí, mas não sei se vai dar certo, é o Chile. Porque o Chile promete que pode abrir parte de público essa e tem estrutura, e a coisa tá mais controlada lá. Mas é muito em cima da hora. Hoje que dia é hoje? Hoje é dia
26.
26, a Copa começa no dia. Perdão.
Copa América. Copa
dia
América.
10, dia 10, nós estamos 15 dias. Mudar a sede é muito complicado, mas. Então, eu estava lendo o Marcel Rizzo, que é um repórter muito bem informado. O Marcel disse, olha, nesse momento ainda é na Argentina. Fala-se, mas por enquanto é na Argentina. Eles têm estádios e querem receber a competição. Mas a Argentina também está num pepino aí.
Que vai querer ganhar em casa, hein, com
Messi. Eu não estranharia, de repente, aí... não dá para ser na Argentina, eu não estranharia a possibilidade do Brasil. Calma, o Brasil foi o último que sediou a Copa América, não é isso? O Brasil já tem toda a estrutura aí da Copa América
estádios
passada.
Estádios de Copa do Mundo. Tudo.
Estádios de Copa do Mundo. Então, de repente, não é na Argentina em razão do Covid, vir pro Brasil não seria surpresa.
A única coisa que a Conmebol já diz é que não vai cancelar o evento.
Não vai cancelar. E aqui vai começar o Campeonato Brasileiro. Juntar tudo isso, no momento que estamos vivendo,
seria ruim.
É melhor que faça.
Mas eu acredito em tudo, hein?
E a Argentina agravou a questão da Covid.
É uma grande emoção.
Eu acredito em tudo.
Agravou na última semana.
Isso aí você sabe que o que mais importa aí é o que é. É grana.
Agravou a questão da Covid na última semana.
O Wilson Gonçalves, que é o nosso operador aqui, no alto da Avenida Paulista, que o Atlético Goianiense vai enfrentar o Corinthians duas vezes, né? Enfrenta
Copa
agora.
Copa do Brasil.
Pelo Campeonato Brasileiro e já na quarta-feira pela Copa do Brasil. Em São Paulo. Então o Atlético vai ficar em São Paulo.
2-0. 2-0 pro Corinthians domingo.
Ih, meu Deus do céu. Ela tá acertando na última
vez. Nossa, tô numa fase acerta.
De vez em quando dá uma escorregada.
2-0.
Quanto?
2-0 pra nós, Corinthians. Eu sou Corinthians, claro. Você acha que vai jogar um time de Goiás e de São Paulo? Eu vou torcer pra quem?
Impressionante.
Corinthians.
Ontem você batia aqui o nosso Flamengo, o Thiago Asmar.
Flamengo eu sou por causa do Rogério.
Agora.
A hora que o Rogério sair do Flamengo, eu deixo de ser Flamengo.
Você é um volúvel.
Não.
Atenção, nós vamos pra um rápido intervalo. E a gente já volta, mas a gente segue aqui ao seu lado pelo nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes, com toda a equipe de esportes da Jovem Pan. Já voltamos. Eles escolhem de acordo com a competição tal. Então, se tiver acesso e descenso, a conversa muda de figura. A nossa batida toda aqui, alguns mais, outros menos, é pela...
Era que era uma coisa fixa,
era,
né?
Era fechado.
Não, mas é que não vai mudar, porque aí é grana, gente. Não tem nada a ver. O problema aí é grana. Querem tirar da mão dos dirigentes da UEFA. e querem formar uma mão de piratas ali. Não,
claro,
é lógico. É a luta
pelo poder.
É a luta pela grana. Só muda a nomenclatura. Sai o EFA e entra um comitê gestor dessa competição que vai ficar com a grana. Então o problema todo aí é dinheiro, não tem outra questão. É. Sabe? Qualquer outro tipo de análise nossa, a gente seria muito ingênuo.
Qualquer outro tipo de análise. É poder e grana,
você tem razão. Claro. Sim, mas... O futebol é uma das coisas de maior
poder. Mas já era, Nilson. Ah. Só não foi pra frente porque houve uma repercussão
mundial
com relação à falta de acesso.
Os torcedores não aceitaram isso. Não é por causa disso.
Mas se colocar esse detalhezinho, dinheiro no bolso dos caras.
A briga é o poder.
Então.
Tentar desbancar os dirigentes da UEFA. É tirar a competição da UEFA. Não vai ser fácil.
Já vamos falar agora do Palmeiras. Mas eu só queria lembrar rapidinho para vocês. Tinha uma notícia aqui que eu queria dar dos jogadores. Pulou aqui, mas eu vou pegar. Já eu pego. Nós vamos falar do Palmeiras agora. Palmeiras do professor Abel Ferreira. O Palmeiras que começa a sua participação em frente ao Flamengo já. Esse é um jogão de domingo.
2-0 o Flamengo.
Não sei.
Tô dando palpite
A torcida do Palmeiras já tá vibrando com o seu palpite.
2-0 o Flamengo. Vai estrear com derrota no Maracanã.
De um lado o professor Abel Ferreira, do outro o professor Rogério Ceni e dois grandes times. Eles imaginam colocar cavalaria, né,
Val? Vai cavalaria toda, porque só vai jogar Libertadores daqui a 45 dias.
Todo mundo em campo, todo mundo preparado. E aquele que ganhar.
Já dá um salto.
Já dá um salto, porque já passou por um grandão. Tá certo? Isso vale pro Palmeiras e pro Flamengo. Então é importante. E além disso, nós temos aí o retorno do Deyverson, que pode ter espaço com o professor Abel Ferreira. Começando a falar do Palmeiras, diga, Nilson.
Já tá no vídeo,
viu, professor? Acabei de escrever no meu blog, viu, Vampiro? No blog, como falaria Fernando Sampaio, no meu blog. Acabei de escrever isso. Palmeiras tem muito jogador lá super estimado. Por exemplo, Luiz Adriano. Eu acho um bom jogador só. E tá numa fase muito ruim. Os meninos não estão mantendo regularidade. Porque entra titular, tira, Danilo, não tá, Gabriel
não,
Menino.
Não consegue manter.
Não consegue manter. Tem jogador ali, bem meia boca, que se julga super astro. Entendeu? Tem técnico que ainda é aprendiz e se julga professor, dos professores. Então, Palmeiras que acenda a luz amarela. Eu acho que o Palmeiras tá na hora de acender a luz amarela e não achar que é tudo isso que julga ser. Eu penso assim, viu? Então, o Palmeiras eu acho que vai ter problemas contra o Flamengo. Se eu tiver que botar lá na aposta do meu amigo do Vampeta lá, que eu jogo minha fezinha...
Eu
vou voltar no brasileiro. É que eu gosto, eu gosto de voltar no brasileiro.
Foi infeliz nesse quesito. Nesse quesito investimento.
Porque lá é o seguinte, se não pagar, olha lá.
É brincadeira, é uma brincadeira. É brincadeira.
Bom, não, é degola mesmo. Bom, mas é o seguinte. O Palmeiras vai ter complicações nesse início de campeonato. Esses três vices, que pareceu o Vasco da Gama, o Palmeiras aí, hein? Só vice. Esses três vices pesam, sim, senhor. Ah, campeonato que não tem importância. Não tem, sim. Disputou três finais e perdeu três. Luz amarela e Flamengo e Palmeiras. O meu favorito é o Mengão. 2-0 pro Flamengo na estreia do brasileiro.
Você vai falar do Palmeiras, Vamp, e o Daniel Lian também. Mas antes, eu quero dizer que o Nilson tem sido muito ácido.
Com quem?
Quando fala do Palmeiras e do professor Abel Ferreira.
Não.
Entendeu? Porque você pode...
Ele é argentino?
É muito ácido.
Onde ele nasceu, hein?
Muito ácido.
Se criou em Lisboa. Não,
ele nasceu em Portugal.
Tem certeza?
Claro. Nossa, Portugal.
Não é Buenos Aires?
Não, Portugal. Jogou na seleção portuguesa, inclusive, com o professor Luiz Felipe Scolari.
Pensei que era
bom. Ele convocou ele, né, professor?
Convocou. Mas entendeu, Vamp? Eu acho que o Nilson é muito ácido com o professor Abel Ferreira. Porque é o seguinte, o Abel pode ser criticado? Claro, como todo mundo pode ser criticado. Por decisões no campo? Sim, porque ele põe A, põe B.
É a opção dele, né?
E aliás, não é o primeiro técnico do Palmeiras, em história recente, que é criticado porque o time não joga bem. Ah, ganha, mas não joga bem.
Luxemburgo foi mandado embora por causa disso.
Tá vendo? Você lembrou bem. Então não é o primeiro. Tá certo? Então nisso você tem pode criticar.
Ô, Vanderlei, sabe por quê? Eu sei que você vai tá falando e você tem razão. É que eu já vou fazer 60 anos. Então,
com um corpinho de 18.
Isso. Agora, eu vou fazer em novembro, eu faço 60 anos. Então eu vi Oswaldo Brandão, Eu vi seu Rubens Minelli, eu vi Luiz Felipe Scolari, eu vi Vanderlei Luxemburgo, eu vi até Filpo Nunes, eu ia acompanhar treino do Filpo Nunes desde o São Bento, lá em Sorocaba. Vai, Bozon, toca no Bozon, toca no Bozon, bababá, Geninho, mete no babá. Então eu vi treinadores que passaram pelo Palmeiras infinitamente superiores ao aprendiz Abel Ferreira. Tá, então eu não acho que um cara que chega tem que botar um nariz empinado, mas achando que é dono da verdade, que aqui o árbitro tem que ser escalado para esta final aqui é esse, no Brasil não se escala melhor, é porque joguei a mesma coisa que o São Paulo, se tivesse jogado a mesma coisa não ia tomar quase três do jeito que tomou no segundo tempo. Então, humildade do jeito que ele chegou, okay. O Abel chegou humilde, o Abel teve uma transformação enorme depois da conquista dos títulos, isso pra mim é evidente, isso é claro, tá bom. Ele achou que ele era demais, perto desses que eu citei, você viu também, seu Brandão, Minelli, Vanderlei Luxemburgo, Filpo Nunes e companhia, ele não é Filipão, Filipão ganhou uma Copa do Mundo com 7 jogos e 7 vitórias, okay. E não fica com essa arrogância.
Então tá bom, deixa eu só concluir, ele pode ser criticado pelas decisões que ele toma no time, escalou errado, escalou certo, o time joga feio, joga bonito, tem outra maneira de ganhar, existem várias maneiras de um time ganhar, e tudo isso a gente conversa.
O Simeone acabou de ganhar com o Espanhol,
isso pode ser discutido. E humilde.
Agora,
e humilde.
Ele está sendo muito criticado pelo comportamento à margem do campo e comportamento nas entrevistas, nas respostas, algumas atravessadas, consideradas atravessadas, que ele tem dado.
E não era assim.
Não, tá bom.
Quando
também
chegou.
Também cabe crítica, mas é que a dosagem da crítica para cima do professor Abel Ferreira, eu acho que tem sido, a meu ver, respeitando opiniões contrárias, exageradas. Porque sempre vem com esse. Não é só o Nilson, não. Muita gente sempre vem com essa definição. Prepotente. Arrogante, certo? Pensa que descobriu a pólvora.
É isso aí.
Mas eu acho que é um exagero.
E ainda é aprendiz.
Talvez amanhã eu dê razão para você, Nilson, para tanta gente que vai nessa linha. Talvez eu dê, mas ainda nesse momento eu acho que é excesso de dosagem para cima do professor Abel Ferreira. Então, eu só acho. Agora, vamos aguardar.
Sabe o que é, para finalizar esse assunto, sabe o que eu acho?
Talvez você já tenha uma definição.
Sabe o que eu acho?
É isso.
Sabe o que eu acho? Que com as cacetadas que ele tomou, ele vai dar uma repensada.
Tomara.
Ele vai voltar, talvez, ser aquele Abel quando chegou em São Paulo, que todo mundo gostava. Ou não, eu tô falando bobagem. Gente boa, humilde, simpático. O cara tá marrento demais, rapaz. Achou que virou, descobriu a pólvora. Vou repetir. Perto do Minelli, perto do Filipão que eu vi, perto do Filpo Nunes que eu vi, do seu Oswaldo Brandão que eu vi, do Vanderlei Luxemburgo que eu vi, ele é aprendiz. Ele é aprendiz.
Deram avião pra ele passar as férias.
Ele é aprendiz.
Deram que o avião pra
ele passar as férias. Ele não sabe, ele não dimensionou ainda o tamanho que é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Ele era técnico do PAOC. Sai pra lá.
Às vezes você precisa aceitar como a pessoa é. Por exemplo, eu falei com uma pessoa na Grécia, perguntando exatamente isso. Como é que era aí?
No PAOC.
Não, como é que era na Grécia, no PAOC? Era a mesma coisa.
Pau dentro, né?
Era a mesma
coisa. É o jeito dele.
Agora, você pode aceitar ou não, mas eu acho que é o jeito dele. Eu não sei se a
gente... Se tomar umas cacetadas iniciais no Brasileirão, não termina o brasileiro. Isso foi
Eu
fiz uma aposta com alguém aí, Thiago Osmar, alguém aí. Não termina o brasileiro.
A torcida organizada já está pressionando ele. Se começar o brasileiro e não é um resultado absurdo, uma vitória do Flamengo, muito pelo contrário, contra ele, uma vitória normal, já começa a ser pressionado o Abel Ferreira.
Mauro Betti.
E as declarações, infelizmente, têm sido infelizes dele
o
também.
O Mauro Betti trocou os filhos dele pelo Abel. Ele vai destrocar.
O Fernando Diniz tomou pancadas nessa linha.
É outro que é arrogante.
Tá vendo?
Arrogante.
Tomou pancada nessa linha.
Veja o Crespo.
Atenção.
Olha a classe do Crespo.
Eu vou chegar no Crespo. Então, Fernando Diniz tomou esse tipo de pancada. Thiago Nunes.
Esse também é arrogante.
Tomou.
esse arrogante, tipo de pancada. Só perdeu no Corinthians, narizinho empinado. Atenção. Chegou falando que o Corinthians, a estrutura só era pouca.
Tá bonzinho, tá bonzinho agora no Grêmio.
Tá maneiro agora, né?
Thiago Nunes e outros aí, certo? O professor Crespo é o Mr. Simpatia. Ah, é,
pergunta pro Lian pra mim.
Lian, o título, Mr. Simpatia, técnico hoje, quem é?
Ah, o professor Crespo, elegância, simpatia, competência.
Combina com São Paulo, né, Lian?
Combina também.
Combina com São Paulo.
Os grandes times. É competência.
É, competência.
Parabéns ao Hernan
Crespo. Não, a gente vê pela atitude do cidadão. O Crespo é um cara humilde. Tá na cara, Vampeta. Eu não gosto de cara arrogante. Eu não gosto de cara que acha que sabe mais que os outros. Que bota o nariz lá em cima, acha que é professor, os outros não sabem nada. Esse tipo de gente eu não quero mal. Eu mantenho distância. Esse tipo de gente eu não quero mal. Eu mantenho distância de gente assim. O Fernando Diniz é um cara assim. Achou que descobriu a pólvora. O Abel chegou, rapaz. Eu virei fã do Abel. Pela maneira que ele se comportava. Agora não. Agora eu tô vendo um arrogante. É outro treinador.
Vai começar o Campeonato Nacional no sábado. Aí você tem Silvinho, ex-jogador no Corinthians.
Cara simples.
Abel, ex-jogador no Palmeiras. O Crespo e o Diniz.
Todos ex-jogadores.
É. No Red Bull, não, aí já é treinador meu, né?
É.
Aí você pega Rogério Ceni.
Tudo ex-jogador.
Ex-jogadores. Cuca.
Ex-jogador.
Cuca. Aí
O Guto não.
Tite, ex-jogador.
Não, aí você vai lá pra cima, no sul. Os dois não são ex-jogadores. Acho que não, né? Thiago Nunes não foi jogador.
Acho que jogou, sim, Thiago Nunes.
Acho que não.
Não.
Nem o Ramires.
Não jogou.
Você vê quantos ex-jogadores estão aí na ficha, né?
Não, tudo bem.
Bons treinadores.
Não, tô falando assim, olha só a quantidade de ex-jogadores que tá.
É bom. Mas
nesse campeonato nacional.
Mas todos, de alguma maneira, se prepararam.
Não, tô falando assim. Né? Pra todos ver como é que vai ser prepararam. A elegância deles.
É isso aí.
Agora na beira
agora,
do campo.
Agora, sobre o Abel Ferreira, essa questão aí, realmente ele ficou, depois dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, aí subiu. E a torcida colocou
subiu,
ele,
não.
Elevou ele
é bom conquistar.
A um pedestal,
cara,
claro que é.
O cara acabou de chegar.
Aí havia um particular pra ir passar as férias lá em Portugal, essa coisa, toda aquela badalação.
O Romérito lá, comendador de Portugal.
Aí pronto, aí...
O Wanderlei Nogueira tá com a procuração de advogado de defesa. Advogado de defesa.
Eu quero
é impossível que você não viu a transformação que esse rapaz teve.
Tá vendo? O Vopeta lembrou que ele foi homenageado em Portugal.
É, comendador.
Só porque ele foi recebido pelo presidente da República de Portugal. Ah, mas tá vendo? Olha, não é isso. Portugal, historicamente, faz homenagens para aqueles portugueses no esporte que se destacam fora do país. Vale
o Jesus já recebeu também, né, professor?
Jesus recebeu. Em qualquer atividade do esporte.
Ah,
pode ser outra. O cara é campeão lá na Austrália. É um português. Vai lá para ser homenageado, porque Portugal, a população não é muito grande, o país é pequeno. Então, quando tem um português que destaca num outro país,
não
é homenageado.
Você
acha que o professor Abel, campeão, top de linha aqui no Brasil, nas competições que participou, ganhou? Não vai ser homenageado lá? Você acha que ele não vai lá? Você tá reclamando disso?
Eu sou casado com uma mulher já há quase 40 anos, que ela é psicóloga cognitiva.
Ela é primeiro santa, depois...
E ela é psicóloga cognitiva e comportamental. Então, eu aprendi muito com ela a perceber comportamento de pessoas. Só na visualização. É verdade. Pelo visual, você já vê o comportamento da pessoa. Pelas ações, você vê o comportamento. Esse moço teve uma mudança comportamental absurda. Absurda. Porque eu era apaixonado pelo Abel.
Homens?
Pelo comportamento do Abel. Sabe? Um cara doce, um cara querido. Falei, nossa,
chegou, né?
O grupo está com ele. Até os jogadores que convivem com ele. Tenho certeza que não vão falar isso que eu estou falando. Mas eu tenho certeza que muitos pensam a mesma coisa. Depois que esse rapaz ganhou os dois títulos e que todo mundo começou a achar que ele ia ser o rei da cocada preta, esse rapaz teve uma mudança comportamental absurda. Absurda. Eu não entendi o que aconteceu com ele dessa mudança de comportamento. Nossa, quando ele ganhou e ficou falando da família dele lá em Portugal e chorando porque estava falando com a família, quase chorei junto com a emoção dele. Verdade.
Aí sua emoção passou.
Agora passou, porque agora eu estou vendo uma arrogância. Tô vendo uma prepotência nas respostas. Essa coisa de vou mandar meu auxiliar para responder. sabe? Ele nunca tinha feito isso.
Tá bom. Você é um cara
que... A evitar atrito com a imprensa. Isso
então, tá, eu já falei ontem pra você. Você tem boa memória. Não é o primeiro que faz isso.
Errado. Quem fez, erra.
Não, tá bom, você pode...
Porque isso. O cara tem que ir lá na vitória, mas, e na derrota.
Crítica. A crítica cabe. Olha, eu acho que não importa. Ele tem que ir, tem que ter estômago, tem que ir lá, ele recebe pra isso. Tá no pacote pra dar entrevista. Você pode fazer esse tipo de crítica. Agora, analisa a decisão do cara. Ele deve estar pensando, eu tenho meu pavio meio curto. Alguns têm pavio longo, outros têm pavio curto. Eu tenho meu pavio curto, vem alguma coisa atravessada, eu não quero entrar em choque.
Tá.
Eu vou mandar, nesse caso, o meu assistente.
Errado.
Não, tá bom.
Eu vou dar um exemplo pra você.
Mas é uma decisão.
Mas mesmo. Eu vou dar um exemplo pra você que você pública. Acompanhou a vida inteira. Sua vida inteira de repórter você acompanhou.
Sim.
Muricy Ramalho gosta de perder?
Não gosta de perder.
Odeia.
E o professor Muricy também odeia. Dava resposta.
Isso é isso que eu vou falar. Frente, é isso que eu vou falar. Uma vez uma moça perguntou lá de como é que fala? De espetáculo. Ele falou, quer espetáculo, mas no Teatro Municipal. Entendeu? Mas ele nunca demonstrou pisar nas pessoas, não. Acabava a coletiva, ele ia conversar com todo mundo que participou da coletiva também. Quantas vezes você viu isso? Quantas vezes? Às vezes ele saía bravíssimo, que ele odeia perder. Saía bravíssimo.
As pessoas são diferentes.
Ele nunca mandou um outro lá, entendeu? E o Abel...
Já mandou, pessoal, Tata.
Para com isso.
Não, mas não vamos comparar.
Você tá com a você tá não numa vou. Defesa. Não vou, ele tá com uma procuração de advogado de defesa do Abel. Não quer reconhecer essa mudança.
E você,
a torcida do Palmeiras...
você incorporou a posição de promotor acusador.
Não sou acusador. Eu tô falando que eu era apaixonado pelo Abel.
Dá direito de defesa.
Mas peraí, eu tô falando que eu era apaixonado pelo Abel que chegou. Esse Abel que está aí não tem nada a ver com o Abel que ganhou os dois primeiros títulos com o Palmeiras.
O Jair Rodrigues, não é aquele querido Jair Rodrigues?
Aqui está no céu cantando.
Também. É. Ele diz, o Nilson tem toda a razão, o sucesso subiu a cabeça do professor Abel Ferreira.
Estou dando nome. E outros vão me xingar.
E outros discordam de você.
Discordam, então, eu tô... Mas isso é normal. A gente tem que ver a sensibilidade de cada um. A minha sensibilidade é que ele teve uma mudança...
Você não está exagerando? Você não acha?
Não. Cara que muda comportamento, eu detecto rapidinho.
Mas rapaz,
é fácil. O cara que muda, outros mudam pelo poder, pela manutenção e pelo poder. Nossa, esse fica evidente, como a gente detecta. Então, eu tenho essa capacidade, essa facilidade de detectar essa coisa de comportamento. Esse cara tem um comportamento totalmente diferente daquele que me agradava muito. Eu falei, que rapaz simples, que gente boa que chegou aí. Eu quero, Vanderlei, tá totalmente enganado. Mas eu acho o seguinte, que as cacetadas que ele tomou com a perda desses três títulos, com as críticas que vem recebendo, irão fazer que ele mude. Ontem ele já mudou. Ontem ele fez questão de mostrar parte da entrevista
que
coletiva.
Que você ignorou.
Parte da entrevista coletiva que ele elogiou São Paulo.
Então, que você ignorou.
Só passou, então, editaram? Só passou
não, não editaram. Ele falou bobagem primeiro e depois se arrependeu.
Não ouviram o mundo. Não ouviu, ou a maioria, não ouviu que ele, até o final da entrevista, do livro, a última página do livro. Talvez.
Mas por que ele fez o final?
Porque falou bobagem no começo.
Mas pode tentar.
Eu acho que talvez pode ter sido isso mesmo. O cara fala, pô, acho que eu pisei na bola aqui, então deixa deixar claro.
Claro.
Então, mas quantas vezes a gente faz isso? Ai. A gente conserta o que a gente falou. É uma entrevista ao vivo. O cara acaba
de... Por isso que eu acho que ele vai mudar o comportamento.
Então, acredita isso. Fala assim, olha, ele falou, mas ele corrigiu.
Mas eu acabei de falar.
Ele falou agora.
E eu tô falando. Bateu, e o que que eu tô falando? Tô torcendo porque volte a ser o Abel que chegou no Palmeiras. Ô, Vampê, tô falando bobagem,
Vampê? Não, a gente todo mundo falou aqui, ó. São Paulo, entendeu? Dizendo no Brasil, não fala o português correto.
Não tá nem aí. Esse Jesus é arrogante.
O Abel, quando chegava nas coletivas, encanava todo mundo, né?
É.
A gente falou aqui.
O Lian fala, essa é outra coisa que me fascina.
Bonitão.
Palavra
mais bonito.
Dita pelo Leandro, Crespo, que me fascina.
Vai voltar a estudar português.
Fazendo Crespo, aulas de português intensivo.
Para tentar falar português em respeito isso. ao país e ao clube. Ele falou assim, isso me fascina. Fala isso, Leandro.
Né? Mas
fala
é verdade, no ar, isso. Mas é uma verdade. O Hernan Crespo já está fazendo aulas de português, aulas intensivão. De português para falar o linguajar.
É verdade.
Olha só, ainda é carismático ainda.
É lógico.
Não, carismático. Hernan Crespo.
Carismático.
Bonito.
Competente.
Bonito demais.
Lian,
é o técnico mais bonito que surgiu no país.
Isso que você está falando é o que você pensa? Ou é o que pensa, pelo que você nota nos grupos de torcedores? Isso é muito bom, porque a gente fica sempre muito bem informado quando se trata de São Paulo com o Lian. É isso que eles pensam. A torcida pensa exatamente isso.
Pensa exatamente isso. A torcida de São Paulo está absolutamente encantada com o Hernan Crespo. Estão encantados com o trabalho de Hernan Crespo, que realmente
fascinados. Conseguiu feito. Aliás, hoje é a expressão feito, correta. Fascinados.
Tira a educação, porque... elegância, terno.
Sim, tudo.
Meu terno de Milão, sapato de quê, pô?
O cara tirou o São Paulo.
Croma alemão, croma alemão.
Tirou o São Paulo da fila.
O Fred Ring veio com a conversa mole que ele não sabia o que é Fred croma alemão. Baita Lorde daquele lá, nasceu em berço de ouro, deve ter uns 20 sapatos de cromo alemão. Eu compro na 25.
Sim. Meu sapato Muricy tá indo junto com ele.
Muricy tá indo, porque é muito brega. É. Então tá indo pra...
É o oposto,
é verdade, um equilíbrio. Pra comprar terno.
Você
viu que ontem botaram um escudo do São Paulo no terno do professor? Foi. Você não viu?
Elegante, não vi. Ontem, que nem o Galhardo ontem, usa no River Plate. É, não, usa
mas o São Paulo mandou comprar um terno italiano pra ele, pra seguir o padrão.
Ontem ele tava com gravata,
E aí meteu um escudão do São Paulo no terno do professor ontem.
É?
Opa!
Tava com ficou gravata. Chique,
ficou não, chique.
Ele, antes
chique
ele era só o blazer, aquela elegância, né? O blazer, mas, aqui, mas agora tem a gravata.
É, talvez tenha sido porque é o jogo completo. Não, é o jogo pós-título.
Nós vamos ver, eu tenho certeza. Agora falando bem. Olha lá, professor. Olha lá o escudo lá, tá vendo? Olha
ah,
só.
Agora vi. Eu pensei que era
e
um
é
pin.
Tudo ornando. Ah, a máscara, um símbolo entendi. Na máscara,
bordaram. É tudo ornando. Mas terno é italiano, não pensa que é. A gravata italiana, olha.
Olha o soberano.
E olha o tom combinando, tom sur tom, mostra de novo lá, por favor, olha lá. Olha o tom, ó. Tom sur tom, tudo combina. A máscara chiquérrima.
A máscara combina com terno.
Combina, os cabelos grisalhos. Mas que homem que é esse Crespo. É que,
o que nós ouvimos aqui sobre o Crespo não tem nenhuma dose de exagero. É impressionante, né? Eles acham que eles não exageraram falando isso do Crespo. Aqui nas redes sociais não são tantos que estão conosco aqui. Obrigado a todos vocês. Sei lá, passou aqui, era um nome em inglês. Soberanos, ao Edgar Mantovani. Paulistas, o Brian e tanta gente mais aqui, dizendo que, olha, um deles disse o seguinte: até os cabelos grisalhos combinam.
Lindos! Olha lá. Lindos! Eu, se eu não fosse careca do jeito que eu sou, eu adoraria ter um cabelo igual do Crespo. Céu, aliás, eu ia fazer um corte igual.
Mas você sabe que ele já teve cabelo grande, né?
Ele sabe quem era o espelho dele? Quando ele viu muito jogar, e dentro de campo ele viu jogar. Sabe quem era o grande espelho do Crespo?
Quem?
Batistuta. Batistuta era grande. Até no cabelo. Até no cabelo ele imitou Batistuta.
É que nessa hora.
É verdade, até o cabelo.
É que nessa hora o professor Crespo deve estar.
É o quarto maior artilheiro da seleção argentina.
Terminando o seu descanso pós-almoço. Mas seria.
Não, ele faz a siesta, porque é europeu. É, ele faz a siesta.
Seria espetacular, porque se ele pudesse, ligaria agora aqui para dizer: eu amo vocês. Mas fala pro Nilson e pro Daniel Lian menos.
Não, não é menos, não.
Menos.
Tudo que menos. Se falar do Crespo, viu? Tudo que se falar desse professor é pouco.
Meu Deus.
É verdade. Eu estou apaixonado pelo primeiro seguinte, pela humildade dele.
Humildade.
Isso mesmo. Pela
atenção, é um duo.
É um duo. Pela elegância.
É um duo.
Pela elegância, pela humildade, pelo cara inteligente que é. Sabe por quê, Wanderlei? Quem não quer ouvir os
mais. Aqui, Crespo ganha 5 jogos, já começa a falar de
não é por causa disso. Quem não quer ouvir os mais velhos é uma anta. É uma anta. Quem não quer aprender com os mais velhos é muito burro. Não vai dar nada. Não vai dar nada. E o que, que o Crespo quer? Ele quer o Muricy conversando com ele sempre. Ele quer o Milton Cruz, que conhece o clube bastante. Ele quer o pessoal que conhece. Ele ouve todo mundo. É um cara inteligentíssimo,
gente. Que esse momento parece um programa de beleza. Que você foto, só falta vocês.
Não, mas se for de beleza, ganha Crespo.
É isso. Só falta vocês dizerem aqui que se tiver um desfile de modas de treinador,
Crespo, ele arrebenta. Crespo, vai, na vai, cabeça.
Não dá lição.
Mas não tem, cara.
É o Gisele Bündchen.
Você bota lá o Guardiola.
O staff, é o Gisele perto dele. O staff de Denise Campos e Toledo se aproxima.
E pergunta pra Denise o que ela acha do Crespo.
É o staff top. Vem aí com muita informação pra você, como sempre, atualizando o público do Brasil. Daniel Leão, abração pra você.
Abraço.
Vamp, foi ótimo.
Chama aí, professor. Tá.
Essa rinite você precisa cuidar
dela. Fazer
um abração pra você, meu
qual
caro.
É o resultado saindo?
Meu caro Nilson César. Já subiu esse pelotão que faz todo esse trabalho no grupo Jovem Pan. Um grande abraço. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível.